Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou do Departamento de Aplicações da Acore Consumíveis e hoje a gente está começando com uma pessoa nova e que eu espero que participe também nas próximas edições, que é a nossa social media, a Eliane, tá? E eu não vou ficar falando social media, porque social media é um termo difícil, né? Então eu vou chamar ela, eu vou chamar ela de moça do marketing.
Isso, muito bem.
E aí, moça do marketing, tudo bem?
Tudo bem, Lucas. Boa tarde, bom dia, boa noite, galera.
E aí, conta um pouquinho da gente, ô Eliane.
Então...
Conta um pouquinho pra gente, aliás, né? Não da gente, mas continua aí.
Da gente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cromatografia gasosa. E eu espero que essa conversa seja muito produtiva e muito boa.
Inclusive, esse é o nosso décimo podcast, é isso?
Décimo podcast, isso mesmo.
Décimo podcast, tá bom. Bom, sem mais delongas, vamos começar... Você como a moça do marketing que sempre vê as nossas postagens... Inclusive, a gente tá na campanha agora de cromatografia gasosa, não é isso?
Estamos na campanha de cromatografia gasosa. Vocês têm nos acompanhado lá nas redes sociais, galera? Espero que sim, hein?
Legal. Você, então, que tá acompanhando também, que tá... Né, você até revisa os textos que eu escrevo.
Olha só, que responsabilidade!
O que que você tem a dizer pra gente sobre cromatografia gasosa? Como você enxerga a cromatografia gasosa ali?
Ai, não faz pergunta difícil, hein, Lucas? Então, Lucas, olha, a cromatografia gasosa é, que eu saiba, né, a cromatografia, de modo geral, é uma técnica de separação, não é? De compostos, mas eu acho que a gasosa... É um outro tipo de cromatografia, porque analisa outras coisas, como, por exemplo... Vou fazer uma pergunta agora para você. A cromatografia gasosa analisa ar?
Legal. Não é só ar, né? Se você for ver, a cromatografia, no geral, é uma técnica de separação, né?
Sim.
Então, a gente vai ter aí um objetivo de separar algo. Por ser cromatografia gasosa, isso vai envolver algo... que está na fase gasosa, não necessariamente o ar. Então, por exemplo, você pode volatilizar algo, então você vai ter um analito que pode estar, por exemplo, na fase líquida ou solubilizado em um líquido, e aí você vai volatilizar isso para que exista aí um gás de arraste, que vai ser a fase móvel. Né? Então, o que é a cromatografia? A cromatografia é uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase móvel seria, nesse caso, um gás de arraste, que está sempre viajando através de todo o sistema, e ele vai ser quem vai carregar esses analitos que vão estar volatilizados. Né? E aí, do outro lado, né, por outro caminho, você vai ter a fase estacionária, que vai estar ali paradinha. Lembra? Estacionária. Né? E aí,
sim,
o que acontece? Esses analitos que estão sendo arrastados pelo gás de arraste, eles vão... interagir, de certa forma, com essa fase estacionária, que a gente pode conversar sobre essa fase estacionária já já. E aí, ele interage um pouco com essa fase estacionária, mas depois sempre retornando a esse gás de arraste para que ele siga o caminho dele e chegue até um detector. Pode ser um detector aí por ionização por chama, né? Pode ser o detector de massas, que eu adoro, que eu conversei no outro podcast.
Verdade, né? No nono, né? Nono podcast.
Isso. Então... Esse seria o conceito de cromatografia gasosa. Um outro detalhe que é importante é que não apenas é necessário que ele seja, esse analito ele seja volátil, como também é importante que ele seja termicamente estável. Eli,
ah, é?
E eu vou perguntar uma coisa pra você. Você já queimou açúcar na panela?
Claro que sim. Mas, ó, não é bom não, é amargo, fica horrível. Na verdade, eu fui tentar fazer um caramelo, que não deu certo.
Exatamente.
Horrível.
Então, assim, eu pergunto pra você, você acha que daria pra gente analisar um açúcar por cromatografia gasosa?
Sim.
Na verdade, não. Por quê? Porque se você tentar volatilizar ele aquecendo ele, você vai caramelizar ele.
Ah.
Então, você não vai conseguir analisar. Exatamente isso que eu falei, que eu quis dizer, quando a gente precisa que ele seja termicamente estável. Então, você tem que garantir que esse seu analito...
Ele tem que
ele
se
vai
manter.
Sair. Exatamente.
Na temperatura.
Exatamente.
Ah, entendi.
Ele vai se manter, ele vai se volatilizar, e não só ele vai se volatilizar, como ele vai se manter estável enquanto ele estiver em uma alta temperatura viajando através da coluna.
Ah, tá. E no caso do açúcar, não tem como.
Ele carameliza.
Teria
como, mas seria ali uma reação química que seria que você teria que modificar o açúcar. Mas isso a gente pode falar outro dia.
Ah, então. Então você respondeu Você respondeu a primeira pergunta da nossa caixa de perguntas dessa semana. Porque a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram.
Ah, é, a gente abriu mesmo, né?
Isso, e a primeira pergunta foi essa, né? O que é cromatografia gasosa? Então, você falou resumidamente aí pra gente, já respondeu.
Já respondi uma, tô no lucro, hein?
Exatamente.
Vamos lá. Pessoal, então assim, vocês podem sempre mandar essas mensagens, essas perguntas na nossa caixa de perguntas. O que a gente não conseguir responder durante o papo, vocês podem ficar tranquilos que serão respondidas aí no final do nosso papo. Aí a gente sempre vai deixar uns 10 minutinhos finais para responder as perguntas. E...
É, pode ser.
É,
pode
legal.
Ser, isso mesmo.
Bacana. Bom, aí eu te pergunto, e agora que você sabe um pouquinho mais que não é só ar, onde você imagina que a gente aplica cromatografia gasosa?
Gasosa? No solo.
No solo.
Os gases que ficam embaixo do solo?
É, isso daí. Pode ser? Pode ser. A gente tem, inclusive, os acessórios da Intec que são úteis para você não só coletar a amostra, né? Mas aí depois você tem toda uma instrumentação para fazer análise. E, lógico, nós temos as colunas de cromatografia gasosa também para fazer essa análise.
Um solo contaminado, por exemplo?
É, um solo contaminado, sim. Pode ser. Pode ser um solo contaminado. Se for o solo mesmo, né? A gente teria que fazer provavelmente uma extração ou tentar colocar num amostrador de headspace, que seria um outro tipo de amostragem, né? Uhum. Mas...
Esse amostrador é o que tira o ar lá no solo? Não, é outra,
não,
outro
não.
Equipamento.
Não, seria já no cromatógrafo gasoso, que daí você coloca ali o frasquinho com a amostra, e aí ele vai submeter essa amostra a uma condição de pressão e temperatura, e aí essa amostra que é volatilizada, aí sim ela já seria direcionada para o cromatógrafo, isso seria headspace. Mas teria uma outra opção que seria o quê? Você fazer essa amostragem de uma câmara, por exemplo, que existe aí numa região abaixo do solo, né? E aí você faria essa amostragem desses gases.
Guarda
dentro do canister. E aí você coloca num outro equipamento que, primeiro, ele vai fazer uma pré-concentração desse ar contendo esses voláteis. E depois, isso sim, vai ser direcionado para o CG.
Ah, tá. Então tem um preparo antes de ser direcionado?
Isso, como se fosse um preparo.
Um preparo.
Isso.
Ah, muito interessante isso, né?
Mas não só isso. Também tem muitas outras coisas que dá para fazer com cromatografia gasosa. Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante seria, por exemplo, a análise da qualidade da água. Se você for ver, tem muitos compostos orgânicos voláteis que podem estar presentes na água.
Sério?
Seríssimo. Lançou, inclusive...
Na água?
Na água. Você acredita? E aí, por exemplo...
E se eu ingerir isso, causa mal pra mim?
Se esse contaminante estiver acima de uma certa quantidade, ele pode começar a fazer mal pra você, sim. É por isso que existe... O pessoal tá começando a trabalhar bastante com a tal da portaria 888. E ela... fala justamente sobre isso, níveis de disposição que pode existir de certos compostos na água, né? E para que você consiga qualificar a água como segura. Alguns desses analíticos são melhor analisados por outras técnicas, envolvendo, por exemplo, cromatografia líquida ou absorção atômica, enfim, ou ICP, mas isso seria coisa para outros tópicos, né, outros dias. Mas a gente pode falar, por exemplo, da epicloridrina, que tem dado muito trabalho pro pessoal analisar e, enfim, tem dado aí, pode ser utilizada com um sistema de purging trap acoplado em cromatografia gasosa. O purging trap seria algo mais ou menos nessas linhas, assim. É um pouco
mais
complicado.
Mas o hipocloridrina?
Não, é epicloridrina.
Epicloridrina.
Isso.
É uma substância que está presente na água?
Pode estar presente na água como uma função de contaminação de resíduos de efluentes.
Ah, tá.
Que ela faz bastante mal.
Faz bastante mal.
Faz muito mal. E ela tem que ser detectada num limite de concentração baixíssimo, que só dá para você... enxergar se você faz uma etapa de pré-concentração, que seria esse purging trap.
Como a cromatografia é importante na nossa vida, né?
Exatamente. Lucas? E a gente, às vezes, nem vê o quão importante ela é.
Quão importante. Antes de conhecer a Core, de trabalhar aqui na Core, eu não tinha noção de nada disso. Foi muito... Olha, eu sou muito grata por isso, por estar conhecendo essas técnicas, né? Que eu não tinha ideia de quão importante... elas eram.
Exatamente. E não para por aí, viu, Eli? Se você for ver, dentro do segmento até meio que forense ou de análises clínicas, dá pra gente fazer, por exemplo, análise de álcool no sangue.
Ah, aquele detector de... Do álcool, como...
Não, o bafômetro.
Bafômetro! Bafômetro, isso mesmo! Não tem a ver.
Não, não seria o bafômetro.
Porque o bafômetro, ele, na verdade, ele já dá o resultado na hora, né?
É.
Não passa por uma técnica tão
exatamente.
Complexa como a cromatografia.
É, seria uma outra técnica,
ah,
o bafômetro.
Ah, tá, entendi.
Mas dá pra você fazer, por exemplo, a análise do álcool no sangue usando a cromatografia.
Olha, que interessante. Eu já achava que era o HPLC. Que era não, líquida, não é, então.
Pro álcool não, mas tem muitas análises que dá pra você fazer, análise de HPLC em análises clínicas.
Muito bom.
Que mais que eu posso mencionar? O último exemplo, puxa, eu tava com um exemplo, o clássico, né, que seria solventes residuais. O que acontece? Quando a gente tá no segmento farmacêutico, falando de um segmento farmacêutico, você sabe que para você fazer um fármaco, muitas vezes, esse ativo ele precisa ser submetido a uma série de reações até você chegar, né? Sair do início e chegar até o fim, você tem aí uma série de reações e operações unitárias. O que pode acontecer? Ao longo de algumas dessas etapas, pode ser que você forme ou que você tenha use como solvente dessa reação, né, alguma substância aí, por exemplo, vamos supor, um DMF ou qualquer outro solvente orgânico aí, e que vai participar ativamente, não ativamente, né, mas ele vai participar da reação como eu falei anteriormente, né, o solvente ou um subproduto. E aí o que acontece? Existem operações unitárias que são desenvolvidas justamente para eliminar a presença desses solventes, mas um pouco desse solvente acaba permanecendo. E esses são os solventes residuais, ou seja, substâncias que ou são utilizadas no processo ou que aparecem e que não têm nenhuma atividade, nenhum benefício na existência deles e que estão ali como resíduos mesmo, né, bem dizer. E daí o que acontece? Alguns desses resíduos são mais perigosos do que outros, tanto que existem várias classes. E por serem solventes, né, que vão ter uma certa volatilidade, e eles acabam sendo bem estáveis, dá pra gente analisar também por cromatografia gasosa, e essa acaba sendo aí uma das principais aplicações da cromatografia gasosa no segmento farmacêutico.
Então, pelo que eu entendi aí que você explicou, tem que ter estabilidade.
Tem que ser estável, porque...
Tem que ser estável.
Não só
estável. Do começo ao fim.
Termicamente estável.
Termicamente
estável.
Não pode mudar, como... O caramelo.
Como o caramelo.
Fazer caramelo. Exato. Não pode mudar, tem que ser.
Chegando em casa, já vai fazer aquele
pudim,
né?
Mas não pode errar o ponto. Se errar o ponto, já era. Perdeu o pudim, não tem sobremesa, acabou com a sobremesa.
Mesma coisa com a cromatografia gasosa. Errou o ponto, perdeu a amostra.
Sério?
É, claro.
Começa tudo de novo?
Ou você descobre que você não pode desenvolver na cromatografia gasosa, né? Daí você vai pra outra técnica.
Que interessante isso.
Se você percebe, se você tenta fazer algumas injeções e ver que o negócio não tá funcionando, provavelmente por conta de degradação térmica, aí
você desiste.
Desiste dessa técnica e vai pra uma outra.
E vai pra uma outra técnica. Que interessante. É. Eu achava que já era uma coisa que você tinha certeza absoluta. Eu vou colocar aqui que vai dar certo.
Às vezes as coisas são mais empíricas, né? A gente descobre na hora e daí a gente vai reformulando pra ver como que dá certo, né?
Entendi.
Isso, lógico, levando em consideração o desenvolvimento de métodos, né? Se o método já tá validado, aí é daquele jeito mesmo e tem que descobrir o que aconteceu de errado,
O que aconteceu? Entendi. Se for validado, então, aí tem que descobrir o erro. Onde está o erro, né?
Exatamente, porque daí, supostamente, alguém já fez todo um trabalho pra falar que dá certo. Aí,
sim.
Pessoa...
O erro pode estar numa coluna que você usou errada, por exemplo?
Pode.
Medida, sei lá, alguma coisa errada na coluna?
Com certeza. Uma medida errada, por exemplo, um comprimento, um diâmetro interno, espessura de filme. Tudo isso pode estar... A pessoa tem que seguir certinho, né? Lógico, a química da coluna também tem que ser bem certinha. Existem outros problemas variados, né? Então, por exemplo, pode ser um problema do gás de arraste, né? Pode ser um problema de sujeira que ficou contaminada na coluna, e daí você teria que cortar a coluna, né? Que a gente tava conversando isso até mesmo antes de começar
cortar,
a gravar.
Eu não sabia que podia cortar a coluna.
Dá pra cortar. Você corta aí, por exemplo, geralmente são metros, né? De colunas capilares, né?
Sim.
E aí, se você percebe que, por exemplo, o formato do pico tá um pouco deformado, né? Um pouco ruim, esse formato tá se degradando com o tempo... Ou, né, você tá insatisfeito com esse resultado, Você pode cortar aí, por exemplo, uns, sei lá, uns 5 centímetros mais ou menos com um cortador apropriado. E aí isso daí pode resolver o seu problema. Porque às vezes é a amostra, né? É a matriz da amostra ou até mesmo algum interferente, algum contaminante dessa amostra que adere no começo da coluna.
Entendi.
E isso começa a deformar o sinal analítico. E aí você corta esse pedacinho bem, bem, bem pequenininho.
Bem pequeno.
E isso daí já resolve.
E aí você emenda e...
Não, nem emenda, você corta um pedaço, porque assim, o que é 5 centímetros para 30 metros? Não é nada.
É, não é nada, é verdade.
Então você corta um pedacinho no começo, daí você encaixa
de novo
na coluna.
Entendi. De coluna a gente entende, hein?
É, exatamente.
A Core é distribuidora exclusiva da GL Sciences e a gente entende muito de coluna.
Exatamente. A gente entende
tanto
bastante.
A gasosa quanto a líquida.
Exatamente.
A gente entende bastante.
Beli, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma coluna de CG?
Já vi.
Qual que
nós
você
temos,
viu?
Nós temos algumas aqui, nós temos um mostruário aqui, né, na nossa empresa.
Uhum.
E já vi, sim, uma coluna de cromatografia gasosa.
Qual que você viu? Foi a laranjinha?
Foi a laranjinha.
A laranjinha. A laranjinha é a mais comum.
É a mais comum?
É a mais comum. Aquele tipo de coluna, ela é de sílica fundida com revestimento de polimida. Tá? O que é isso? A sílica fundida, ela é um material, né? Vai ser o componente desse hardware que a gente chama, né? Ou seja, a parte de fora da coluna.
Sim.
E ela vai ser útil justamente porque ela é flexível, né? Olha, você acredita que esse não foi o primeiro... Antes de eu continuar, né?
Uhum.
Já me veio à cabeça agora que eu falei de flexibilidade.
Muitas ideias.
Eu falei de flexibilidade. Você acredita que a primeira coluna que foi feita, a primeira coluna capilar, ela não era daquela laranjinha? Ela era de vidro.
De vidro?
De vidro. Agora, você imagina... Pode falar.
Mais extensa, assim? Grande, desse jeito?
Exatamente.
Como assim?
Exatamente.
Como assim?
Você imagina o quão fácil que era pra quebrar aquilo ali?
Muito fácil, gente! Olha, agora, interessante isso. Eu não sabia.
Exatamente. Então, no começo...
Toda de vidro.
Toda de vidro. No começo, até as colunas capilares eram de vidro. Então, esse que era o problema. Por exemplo, eu fui numa universidade há algum tempo atrás, daí ele me mostrou, ele falou assim, olha, tem uma coluna de vidro aqui, mas você vai ver da minha mão, porque a última pessoa que pegou nessa coluna quebrou ela no meio. Então, pra você ter uma ideia,
muito
quão
delicado.
Frágil ela
é
são.
É muito frágil.
Exatamente.
Olha, você falou de uma ideia, agora me surgiu outra ideia. Existe um museu da cromatografia?
Olha, eu acho que não existe, mas a gente podia fazer, viu?
A gente podia fazer, né? Mostrar os equipamentos antigos.
Olha,
eu
isso.
Gosto tanto da história das coisas, eu gosto bastante.
Nossa, isso seria uma boa ideia.
Não,
viu?
É uma boa ideia? Sim. Mostrar essas colunas antigas, né?
Tem,
como eram feitas e
tem
tal.
Tem algumas coisas, assim, espalhadas em universidades, em, por exemplo, museus de história natural ao redor do mundo, mas não existe, eu acho que não existe um museu da cromatografia,
não, né?
Mesmo. Não, mas seria uma boa ideia
seria
juntar
uma boa
todo,
ideia,
todas,
né?
As coisas.
Então,
seria interessante.
Resgatar, né, essas lembranças aí do começo, né, de como eram as colunas, que eu não tinha ideia de que era de vidro, não tinha ideia disso.
Exatamente.
Realmente era, com certeza, muito frágil.
E aí, exatamente, para remediar essa fragilidade, o pessoal fez essa estrutura aí do capilar feito de sílica fundida e que, além de tudo, ela vai ter uma boa molhabilidade com relação às fases estacionárias, que geralmente quando a gente está falando aí de colunas capilares, a gente fala geralmente daqueles produtos com sílica revestida, não revestida, né, mas como se fosse impregnada, né, e que seria envolvendo aí esses óleos de siloxano ou de polietileno glicol. E como é sílica fundida, ela vai ter uma boa molhabilidade, né, para que você tenha essa impregnação barra revestimento desse óleo de silicone, e aí você consegue fazer esse material ficar aí mais estável, né. E aí a polimida, ela aparece como uma parte de fora, justamente para você conseguir garantir aí outras propriedades, como, por exemplo, uma resistência com relação ao ambiente externo, né? Então, você tem a polimida, por exemplo, como um agente de proteção da sílica fundida com relação, por exemplo, à umidade do ar, né?
Ah, tá. Para proteger da umidade.
Isso, exatamente.
Entendi.
Agora, a polimida, né, ela acaba sendo aí, tendo uma certa fragilidade, que seria um limite, vamos dizer assim, de resistência térmica. E é por isso que hoje em dia existem dois tipos principais de colunas, vamos dizer assim, capilares, né? As que são feitas de sílica fundida com polimida e as que são feitas para altíssimas temperaturas, né, que trabalhos assim, em altíssimas temperaturas, e que seriam aí, por exemplo, as colunas do tipo HT, de high temperature, né? E aí elas são feitas de aço, tá? E aí esse é só um tipo, que seriam as colunas capilares que eu falei, né? Elas são feitas de sílica fundida com polimida, e o aço. Agora, polimida não, polimina, né? Polimina. E o aço. E aí você também tem o outro modelo, que é um modelo mais antigo ainda do que a cromatografia com gasosa com colunas capilares, que seriam as empacotadas. As empacotadas, elas têm realmente um leito, não seria só algo nas paredes internas, né? Seria um leito tampando, né? Ou seja, empacotando aí e aparecendo... preenchendo, essa é a palavra que eu estava procurando, preenchendo toda essa área da seção transversal, né, que seria essas colunas empacotadas, ou seja, você teria um empacotamento mesmo, e essas, sim, até hoje, elas são desenvolvidas em vidro, ou aço com um revestimento, uma passivação interna, para alguns métodos que precisam, ou, bom, enfim, tem outros tipos de composição de hardware, mas aí são... Os mais raros, então a gente não precisa ficar mencionando eles, né? Mas para você ver, o vidro ele ainda existe até hoje, só que na forma de coluna empacotada, porque ela vai ser um pouquinho maior e vai acabar sendo, não muito menos frágil, mas um pouco mais manuseável. Resistente. Eu acho que um pouco mais resistente do que um capilar, né? Porque ela vai ser um pouco mais grossinha, então vai ser mais fácil de você manusear sem quebrar. Mas tem muita gente que quebra ainda.
Com certeza. Você falou da análise de alta temperatura, né? Aí sabe o que me fez lembrar? Análise de leite. Será
de
que...
Leite?
De leite, é. Porque o leite de caixinha fala que ele passa por um processo de alta temperatura pra se tornar longa vida, né? O leite longa vida. Será que dá pra fazer também?
Eu acho que Eu acho que o leite não, porque eu não consigo imaginar uma... Mais uma vez, o pessoal pode me provar do contrário, mas eu não consigo imaginar uma análise que seria com relação a isso. Porque essa técnica aí de UHT, né, que seria de alta temperatura,
isso.
Na verdade é um choque térmico. Então ele é submetido a uma altíssima temperatura e depois resfria muito rápido. Então ele sobe e desce para matar os micro-organismos.
Ah, então não é
isso. Novamente, os componentes do leite, na sua maioria, eu acredito que eles seriam melhor analisados em cromatografia líquida mesmo.
Ah, tá. Entendi. Então, olha, você respondeu todas as nossas perguntas?
Já respondi.
Menino rápido, gente!
Nossa, a gente não vai nem ter
o que é cromatografia gasosa, você falou da fase móvel. Você falou, não falou?
Sim.
Depois você falou também da fase estacionária.
Tá.
E aí, como é uma coluna de GC capilar?
Já falei
você
também.
Você falou também.
Puxa,
e a empacotada?
Já respondi tudo.
Respondeu tudo.
Não tinha mais uma outra pergunta? Tinha alguma pergunta que eu achei tão curiosa, eu não lembro agora.
Na nossa caixa de perguntas...
Só se já foi e eu nem percebi que foi. Mas enfim, eu vou complementar só sobre a fase móvel, então, porque a gente falou, eu acho que a gente ficou também devendo nessa pergunta, e eles acabaram perguntando também quais são os tipos de fases móveis. Acho que eu falei estacionária antes. Mas enfim, os tipos de fase móvel. Geralmente o pessoal usa para trabalhar como fase móvel um gás de arraste que tem que ser de alta pureza, né? Então ele tem que estar bem puro. E se você quiser ainda garantir que você vai ter uma altíssima pureza, né? Que é o correto, você pode até colocar um filtro de gás de arraste para você eliminar qualquer traço de água, oxigênio ou hidrocarbonetos.
Uma pergunta.
Né? Pode falar.
Quanto mais puro é o gás, mais caro ele é?
Com certeza.
Sério?
Eu entendo que sim, né? Porque você vai ter que ter um grau de...
Um processo,
uma qualidade do processo melhor. Talvez por questões comerciais, uma pureza menor possa vir a ser... ter um valor agregado maior em alguns momentos, mas isso daí seria uma questão mais comercial e uma oscilação comercial. Mas
sim.
Ao meu olhar de processos, muito provavelmente aí esse grau de pureza, eu acredito que ele deveria levar um valor agregado maior. No entanto, a gente pode também garantir, né, essa pureza através do emprego desses filtros aí de gás de arraste, né? E... É importante por quê? Porque o oxigênio ou a água podem causar algum tipo de dano alguma parte do instrumento, por exemplo, um liner ou a coluna de cromatografia gasosa mesmo, a própria fase estacionária, dependendo de qual fase estacionária você está trabalhando, né? E qual que é o tipo de contaminante, se é oxigênio ou se é água. E o hidrocarboneto ele pode aparecer também como... Ele pode aparecer no próprio cromatograma, às vezes, né? Então, você acaba se confundindo. Você não sabe se aquele pico ali, ele tinha que estar lá mesmo ou não. Então, para você não correr esse risco, você já elimina a chance de existir algum hidrocarboneto só de garantia, né? E aí, na maioria das vezes, o pessoal vai trabalhar com nitrogênio, né? E em casos muito específicos e dependendo muito do detector que vai ser utilizado, dá para trabalhar com hidrogênio também. Mas o hidrogênio é melhor não ficar estocando, né? Tem geradores de hidrogênio que acabam sendo melhores porque o hidrogênio é um pouco perigoso, né? E aí, por fim, se você vai trabalhar com espectrometria de massas, tem como você trabalhar também com o hélio como gás de arraste, né? Que os cromatógrafos, o CGMS, ele opera com hélio, tá? Eu acho que então a gente conseguiu trocar uma ideia legal ali, tá? Eu acho que não tem, sobrou mais alguma dúvida? Você pensou em alguma coisa?
Você falou do hélio, você falou de outros gases, nitrogênio, né?
Isso,
hidrogênio, nitrogênio.
Isso.
Cada cromatógrafo gasoso tem que ser usado um tipo de gás? Não.
Não.
Não?
Não necessariamente. Na verdade, isso vai ser uma função de como que é a metodologia. Qual é a referência, ou seja, qual é o método que vai ser seguido e qual que vai ser a técnica que você... Qual que vai ser o detector que você vai usar. Então, por exemplo, CGMS, é o que eu falei, a indicação é de você trabalhar com hélio, né? Agora, se você vai trabalhar com um detector de feed, por exemplo, né? Ou tem como você... geralmente você vai trabalhar com nitrogênio e tudo mais. E aí você, dependendo do detector, você pode optar, né? Em vez de você trabalhar com nitrogênio, você trabalhar com hidrogênio, porque o hidrogênio você consegue acelerar um pouco essa metodologia, né? Ou seja, trabalhar em velocidades lineares maiores, né? E velocidades lineares dentro da tubulação maiores. Isso daí acaba levando você à possibilidade de desenvolver métodos mais rápidos. Então, tem algumas pessoas que já estão optando por desenvolver métodos no hidrogênio, mas na minha opinião ainda acaba sendo um pouco raro por conta justamente da periculosidade que envolve aí a utilização do hidrogênio.
Entendi. Muito bom esclarecimento que você deu aqui pra gente. E eu queria também exaltar aqui os 3 posts lá da cromatografia gasosa que está nas nossas redes sociais. O primeiro falou do polietileno glicol.
Ah, esse daí é importante, mas vai falando que depois eu falo dele.
Então, o segundo falou sobre o teor de água em solventes e reagentes.
Uhum.
E o terceiro fala sobre a alteração de gases de arraste.
A alteração dos gases de arraste é exatamente isso que eu estava falando, né?
Certo.
Então, aí nesse post, eu espero que o Lucas do passado tenha sido uma pessoa sensata. existem aí alguns gráficos de Van Ginter, né, que seriam aí o... Eles demonstram justamente o porquê de se utilizar um gás ou de outro, né? Com exceção do hélio, que ele vai ser utilizado para espectrometria de massas, mas, novamente, ele demonstra, né? É possível de se demonstrar através da equação de Van Ginter que existem faixas de velocidade lineares ótimas para se trabalhar tanto com nitrogênio quanto com hidrogênio, até mesmo com hélio. E aí, justamente esse post, ele foi feito para demonstrar isso e demonstrar que existe sim uma possibilidade de ganhar usando o hidrogênio, mas tudo isso tem que ser visto, né? Justamente, como eu falei anteriormente, com relação à necessidade de se fazer um método tão rápido assim, e número 2, compatibilidade com detectores, né? Que isso daí é muito importante. Por exemplo, tem alguns fabricantes que sugerem que você não introduz hidrogênio no espectrômetro de massas, né? Então, você tem que ver justamente essa questão de compatibilidade. Tá? E sobre o polietileno glicol, isso daí é muito importante também, né? Porque o polietileno glicol, ele é um recipiente que ele aparece aí em diversas indústrias, e só que ele tem como algumas dessas impurezas de síntese, né, que podem aparecer aí ao longo desse processo, o etileno glicol e o dietileno glicol.
Não foi encontrado uma substância dessa na ração dos cachorrinhos lá que morreram?
Exatamente. Sim, isso, né? Exatamente.
Olha,
isso.
Tá,
então,
vendo?
É o etileno glicol. Etileno glicol. Ele pode aparecer
disso.
Tanto nesse tipo de indústria, né, como em muitas outras. E o etileno glicol, ele é muito tóxico, Né? Então, assim, dependendo da concentração, ele, como você falou, ele pode ser fatal.
É, foi fatal, né? Pros bichinhos lá, pros
exatamente.
Animais. Que coisa, né? Então, ó, a cromatografia é um dos métodos mais poderosos, né? Pra separação de uma amostra.
Exatamente.
É incrível essa técnica, gente. Muito incrível. Lucas, eu fiquei muito feliz de conversar com você hoje.
Legal. Espero que a gente grave muito mais.
Vida longa pra você estar sempre aqui com a gente, falando um pouquinho mais sobre essa técnica tão poderosa e tão útil e tão necessária pro mundo.
Legal.
Não é?
É, exatamente. Muito obrigado pela participação, Eli.
Obrigada a você. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? E lembrando, sigam a gente nas redes sociais, Acore Consumíveis.
Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau,
tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.